Estamos ao vivo com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciane. Boa tarde, Luciana. E boa tarde também aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, nas últimas semanas você tem falado sobre finanças pessoais em família, né? Para continuar essa série, vamos falar sobre finanças em tempo de divórcio?
Pois é, ninguém trabalha para chegar nesse resultado, né, Luciana? Porém, faz parte. Nas primeiras semanas nós falamos sobre finanças pessoais, para as pessoas que estão em um momento de aprimoramento, né, de aperfeiçoamento da relação, até mesmo com morando junto, casando realmente. Depois falamos sobre as crianças e adolescentes e agora também cabe discutir sobre isso, porque faz parte para algumas vidas, para algumas famílias, essa realidade. Então, nada mais justo também que a gente considere colocar isso na nossa pauta, né? E nesse aspecto, como a gente sempre fala de finanças pessoais, finanças no geral, é importante sempre tratar de forma antecipada, né? E com isso a gente não está dizendo que alguém vai sair profetizando que vai dar tudo errado e já começa a separar agora. Não, não é isso. A discussão mesmo tem a ver com o fato de que os sinais antecedem, né, os fatos. Então, a relação ela vai se degradando com o tempo e é importante que esse processo de avaliação de cada um e entendendo como é importante ou como ele participa das finanças pessoais, as suas finanças pessoais participam das finanças domésticas, é importante avaliar, Luciano. Quer dizer, vamos pensar o seguinte, o meu dinheiro, quanto é que eu ganho e quanto é que dele está vinculado à moradia, às despesas da casa, à manutenção da família e etc. Né? E a outra parte também. Né? Então, essa é a separação, essa cisão, vamos dizer assim, dos valores e entender com clareza isso é importante. E tem pessoas que ainda assim, né, trabalham com a grande confusão do dinheiro. Né, compreender isso com clareza, ainda que doa no começo, é importante, Luciana, separar, né, o quanto antes também as questões financeiras de contas correntes, de aplicações, de investimentos, etc.
E como é que se faz isso? Tem que ter um planejamento também para isso?
Com certeza, porque se a gente não estiver planejando, não estiver desenvolvendo isso com clareza, o que vai ocorrer é que vai chegar uma hora que tem que tomar uma decisão. E a decisão tomada sem a devida análise e devido estudo, quase sempre é prejuízo, se não para um, para os dois. Por quê? Porque se a discussão ela não foi amadurecida e se os dados, né, essas informações não estão claras, é muito provável que as pessoas vão tomar decisões com base em emoções ou com alguma ira envolvida, né, com alguma discussão que pode se acalorar e no final brigar sempre faz muito mal para as finanças também. Brigar em contratos, né, Luciana? Qualquer contrato que haja uma discussão que vai para a justiça sempre é prejuízo para alguém. Então, dessa maneira, é importante ter essa forma de análise com esse devido cuidado. Né? Óbvio que desenvolver esse planejamento financeiro individual não depende de divórcio ou não, mas depende essencialmente da clareza com que cada um dos cônjuges, né, das pessoas que estão nessa relação, pretende tocar sua vida financeira. Então, essa separação, essa clareza, indicar até onde vai o meu dinheiro individualmente nessa relação e até onde vai o dinheiro de nós todos juntos nisso, é importante. Na sequência, né, depois de entender isso e saber como é importante a minha participação e como eu devo abordar e desenvolver essa cisão financeira de contratos, né, nós temos que realmente revisar essas questões que envolvem patrimônio, que envolvem os impostos, que envolvem também as questões de recursos disponíveis. Por quê? Porque ali quase sempre tem a discussão, né, Luciano? A gente fala de patrimônio, a briga por saber quanto vale bem A, B ou C sempre existe. Então, quase sempre é importante que se entre num consenso de contratar, né, um avaliador, alguém que vai fazer uma análise com a clareza e a devida isenção, né, de quanto vale o bem A, B ou C. Por quê? Porque se isso for feito de forma conscienciosa, com consenso, com essa devida clareza entre as pessoas, nós vamos ter, obviamente, uma redução de despesas depois, quando se fala sobre a questão de um acordo judicial e um processo que vai ter que passar pela justiça. Né? Se não tiver um acordo, vai brigar. E se brigar, cada um contrata um, e aí as despesas só aumentam e as despesas, e no final o patrimônio diminui. Então, isso faz parte de uma visão, né, que podemos entender o seguinte: a relação pode ter acabado, mas existem outras relações que nós precisamos manter ainda. E essa, apesar da relação, vamos dizer assim, conjugal, não ter sido exitosa, ter fracassado, vamos dizer assim, pelo menos neste momento, saber que podemos ainda construir algo a partir de agora com o respeito e com a clareza e com a devida divisão dos recursos, eu acho que faz parte desse amadurecimento também.
E um casal que durante o casamento teve uma boa relação com finanças pessoais, conjunta ou individual, consegue lidar melhor com essa situação no divórcio?
Divórcio sempre é ruim, né? A situação de dor sempre existe. Mas se a gente não tem que discutir sobre finanças, significa que é uma dor a menos. Não é verdade? É uma dor a menos. E dinheiro, 90% dos casos, é o que mais afeta e promove essas questões de separação. Então, quando existe um processo de divórcio, uma situação de desgaste, onde as pessoas já não estão mais querendo manter essa relação, bom, né, cada um vai para o seu lado, mantém-se o respeito, mantém-se a relação, a memória daquilo que viveu muito bem, com esse devido carinho, mas até aí está bom, não precisa mais carregar uma dor maior com relação à questão de dinheiro, né? É por isso que muitas pessoas, inclusive, fazem e discutem, né, criam um processo, vamos dizer, anterior ao casamento, que é aquele pacto pré-nupcial, né, onde se estabelece uma série de regras e condições, onde isso vai balizar, vai orientar qualquer discussão futura, né? Então, isso faz parte do amadurecimento, né? Tem pessoas que falam assim, mas você não confia em mim? Não é questão de confiar. É questão apenas de ser claro, né? De estar bem definidas as relações, né? Se tiver especialmente uma relação de alguém que entra num casamento com um volume de posses muito dispare, bem diferente da outra pessoa, então quase sempre existe essa discussão, essa conversa anterior, né? E isso não deve ser tomado como sendo motivo de desconfiança, mas sim um motivo de colocar todos os aspectos que estão na nossa vida em pratos limpos, né? Com a devida clareza, não é para doer, né? E se for doer já agora, já tem um sinal de que alguma coisa está errada, né? Porque qual é a discussão que nós estamos falando? Se a gente está dizendo que se ocorrer A, B ou C, vamos fazer assim, ou se ocorrer X, Y, Z daquela maneira, né? Essa discussão anterior, essa conversa anterior, né? Quando eu falo discutir, eu falo de contrapor argumentos, né? Ela é saudável, porque demonstra, inclusive, essa maturidade, né, Luciana?
Uhum. E as finanças pessoais, elas são bem afetadas, né, num divórcio, né? Você tem um padrão de vida modificado, você tem gastos além, né, do que você tinha.
Exatamente. A gente fala de manutenção da casa, se por acaso ocorre uma divisão, quem fica com isso, com aquilo, né? Uhum. Os seguros que estão vinculados a esses bens, se for do imóvel, se for do veículo, até mesmo os financiamentos também, né? Tem um financiamento que está sendo pago, quem é que vai arcar com o financiamento, como é que isso vai ser pago? Por quê? Porque não tem sentido depois que ocorra a dissolução disso, a gente veja a outra pessoa, por mais que alguns estejam meio polarizados por qualquer motivo, passando necessidade, passando problemas. Então, assim, isso gera mais desgaste, especialmente se tiver relação com filhos, né, Luciana? A gente nem falou sobre isso. Mas o aspecto financeiro que envolve a família e que tenha o casal apenas, tem um grau de complexidade. Mas com filhos isso aumenta exponencialmente. Portanto, ter essa divisão, né, essa capacidade de enxergar como fica o outro, né? A gente chama de empatia, né? Como fica o outro depois desse movimento acontecer, né? É importante. Por quê? Porque aí a gente fala de que, apesar de que a relação não terminou bem na questão conjugal, né? As coisas continuaram e a gente vai poder ver a pessoa ali ou aqui, onde estiver andando na cidade, sem que um momento de cólera ou de raiva venha a envolver. Se diz, eu vi um vídeo de alguém destruindo o carro de outra pessoa com um martelo. Quer dizer, é o ápice do desespero, né? Nossa, então, verdade. Quer dizer, isso não precisa acontecer. A gente pode trabalhar de maneira a garantir que as condições de vida, ainda que sejam afetadas, porque serão afetadas, né? Porque a gente fala de uma divisão de relação e se dividiu a relação, vai dobrar as despesas praticamente, né? Uhum. Então, significa que a gente vai ter uma afetação forte no orçamento. e especialmente no patrimônio, né? Porque se a gente fala de pessoas que não têm bem nenhum, não tem nada para separar, nada para dividir, né, Luciana? Leva a geladeira e o fogão, outro leva o micro-ondas, né? E assim vai. Mas se a gente fala de ter patrimônio envolvido, isso leva à discussão, certamente a manutenção desse questionamento, dessa briga, vai significar que no final os dois vão perder, né? Porque vai haver muito mais gente envolvida, muito mais discussão que vai ser colocada, muito mais outros recursos, até mesmo judiciais, poderão ser colocados na pauta, e isso vai sair do bolso dos dois. Isso não é bom, né? Então, é bom usar com inteligência esse processo para poder falar assim, olha, não deu certo, mas também a gente tem que sair com o máximo possível que nós temos e não entregar para ninguém mais aquilo que nós conseguimos com esse esforço.
Professor, e aí a gente pensa, né? Claro, ninguém quer chegar ao divórcio, mas como é importante a gente cuidar das nossas finanças pessoais, sempre, né? Mesmo que o casamento esteja indo a mil maravilhas, né?
Com certeza, com certeza. E aquilo que a gente sempre fala, existe o orçamento doméstico, que é aquilo que reflete a realidade da família toda, que eventualmente o casal ou os dois, as duas pessoas juntas estejam produzindo, e eventualmente se tiver um filho que trabalhe, que também participe disso de alguma maneira, está nesse orçamento, mas também existe o orçamento que é o individual, o meu controle financeiro individual. Por quê? Porque isso não é para fazer comparação do elemento sujeito A com sujeito B, do cônjuge A com cônjuge C, mas é na realidade para poder entender como que as minhas finanças pessoais, com aquilo que eu tenho ganhado, que eu tenho gerado de renda, com aquilo que eu tenho de despesas, quais são os meus projetos, porque quem se aposenta, vale pensar. Vai lembrar, é cada indivíduo, né? Então, a minha aposentadoria é minha, porque eu estou guardando esse dinheiro. Eventualmente, quando nós temos um casal que se manteve casado por muitos anos e um deles acaba faltando, então se transfere para o vivo, não é verdade? Né? Mas aqui eu vou deixar o espaço aberto para os nossos amigos advogados. Não vou precisar informar também direito, não vou entrar nessa seara. Mas o ponto especialmente aqui é esse, né? Saber que a minha parte individual ela tem que se considerar também o tempo todo. Eu não posso deixar a minha gestão financeira particular, pessoal, na mão de uma outra pessoa. Né? Não posso deixar isso como peso para um segundo ou para um filho cuidar para mim. Não posso, né? Não posso. Se é por acaso existe qualquer tipo de descontrole com relação a gastos, aí a gente tem que procurar um tratamento para isso. Mas abrir mão absolutamente do seu dinheiro e de como ele é gerado e como ele é gasto e como ele é investido, isso é um erro que é gravíssimo. E os nossos ouvintes sabem que não podem fazer isso, porque quem é responsável pelo seu dinheiro é você mesmo.
É verdade, né? Sempre pensando assim, responsabilidade individual.
Exatamente. Bom, e então, depois de tudo isso, a gente pode falar o quê? Trabalhou, discutiu, questionou, entrou em um acordo. Na sequência, pega o seu novo orçamento com as suas novas despesas e faça agora uma programação do que vai ocorrer nos próximos meses e anos, para entender o quanto foi impactado por isso e poder se readequar. Eventualmente, vai ter que realmente mudar, às vezes, de padrão de vida, vai ter uma despesa um pouco maior, então vai ter que se ajustar ao local onde mora, o carro que possui, as despesas que consome, o quanto gasta de alimentação por aplicativo, o quanto gasta de viagem, etc. Tudo isso vai refletir na vida individual. E dessa maneira, o nosso ouvinte vai poder restabelecer e entender quanto tempo ele vai tomar para poder reconstruir, né, ou para poder se restabelecer nas condições que ele tinha antes. Né? E aí, eventualmente, que o coração nunca para, né, Luciana?
Uhum.
Entrando em uma nova relação, eu tenho certeza que terá condições de poder desenvolver esse trabalho, essa conversa com um pouco mais de maturidade, com um pouco mais de clareza, de objetividade, para garantir que o bolso e o coração fiquem ambos muito felizes.
É, tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Até semana que vem. Grande abraço, Luciana.
Você pode mandar as suas perguntas para o professor Daniel Santos, mande para o nosso WhatsApp, 99877-9550.